uma senha, né? Uhum. Para depois a pessoa também concorrer à bicicleta. Então, naquela senha, para o pessoal entrar, que a gente tem tantos números de presente. Então, a gente só dá a senha até aquele número de presente que nós temos para entregar. A gente bota mais alguns por fora, mas o limite nosso é
de última hora, né?
Para todas as crianças que entrar na nossa festa sair dali com presente. Então, a gente não deixa de fazer a festa. Então, a gente faz a festa no dia das crianças, faz a festa no final do ano e fazemos a festa também no dia da Páscoa. Então, isso é uma tradição.
Já entrou no calendário já.
Entrou. Então, a gente gosta de fazer, a gente se programa e estamos juntos. Quem quiser ajudar, é só ter contato conosco.
A Cleide vem perguntando aqui, desejando boa tarde, está fazendo uma pergunta. Cadê a UPA de Olaria? Até agora nada, está pedindo para perguntar aí para o Joelson. Parabéns, Joelson, seguindo esse caminho do seu pai.
Obrigado, Cleide, pela participação, Saraya. Obrigado, beijão para minha esposa. Guto, a gente não tem ainda uma data, né? A gente não tem assim um cronograma definido para o início da construção da UPA, né? Essa UPA é muito aguardada, né, pela população de Olaria. Isso é uma reivindicação antiga. A gente sabe a necessidade que tem, né? Aquela, até você, Guto, como morador de Olaria, sabe muito bem a necessidade dessa UPA lá em Olaria. Foi feita a demolição daquele prédio e a gente está aí tão ansioso quanto a população de Olaria que começa essa obra, mas até agora eu não tenho essa informação de quando que vai ter início essas obras da UPA de Olaria.
Até agora não foi anunciado, né? Falando em hospital, UPA, remédio saúde, saúde hospital, hospital do câncer, vocês têm alguma informação a respeito?
O Guto, assim, concreta não, tá todo mundo na expectativa de inaugurar o hospital, mas a nossa maior alegria não é só inaugurar o hospital, é dar continuação. Então nós ficamos preocupados porque inaugura na época de política e depois fica um elefante branco e fica as pessoas sofrendo. E quando nós falamos inauguração do hospital do câncer, as pessoas que têm essa doença, ai, uma luz no fim do túnel, graças a Deus. Sim. Eu vou estar na minha cidade, faço meu tratamento e volto para minha casa. E até para a cidade em torno de Nova Friburgo, vai ser uma coisa excepcional.
Sim.
Então, mais uma vez, a gente pede ao governador que finalize essa obra, que o governo federal também ajude a manter, porque nós sabemos que o governo federal tem como vestir essa camisa, arregaçar as mangas e falar, não, dá lá o contrapé lá, inaugurando lá o hospital, e a gente vai fazer a nossa parte. Porque fica todo mundo na expectativa, naquela imensa alegria, inaugurou e depois o hospital não corresponde à expectativa de todos.
Pois é, aí fica complicado, né? E com certeza, não só o pessoal aqui da cidade, mas toda a região aqui vai ser muito beneficiada com isso, né? De madrugada o pessoal sai, agora já tem uma outra van do TFD que sai à tarde, porque às vezes vai de manhã para fazer o negócio, aí fica e tem que esperar outros lugares para poder. Tinha, né? E agora a coisa parece que vai melhorar. E a gente tá na expectativa desse hospital do câncer.
E outro, quem sabe isso é uma obra do governo do estado. Agora muita gente tenta pegar carona, né? Quando a filha é bonito, né? Todo mundo quer ser o pai. Mas a gente sabe que isso é uma ação do governo do estado. Se tem alguém aqui em Friburgo que pode ser também lembrado sobre aquele hospital, é o ex-prefeito Heródoto, que fez a desapropriação na época, e quase não se fala nisso. Fez a desapropriação do terreno e iniciou-se tudo ali. Mas a gente sente uma demora, a gente infelizmente é uma demora muito grande em concluir. A obra física, a obra construção civil, ela está pronta. Mas mesmo assim foi muito demorada. A gente vê o governo do estado, a gente agradece. Todas as obras foram feitas em Friburgo, canalização aqui no centro, foi o governo do estado.
Acabou, ninguém fala mais, ninguém tira foto, ninguém fica desesperado, na verdade.
Na enchente, a relógio ali da Safarinha Filho entrando água naquela loja, não só ali, mas como na praça. Isso acabou, o governo do estado que acabou com isso. Várias contenções que foram, até hoje estão sendo realizadas no nosso bairro, principalmente Conselheiro, Califórnia e aquela região toda ali. Mas a gente vê muito investimento e essa área de saúde que tinha que ser prioridade, ela fica deixada de lado. A gente ouve muito falar em saúde em época de eleição, a gente vê demais isso aí. Aí depois o discurso muda, depois da eleição dá prioridade aos outros tipos de investimento e deixa a saúde para o final. Mas eu tenho certeza, daqui a pouco esse hospital vai ser inaugurado e eu realmente acredito que depois de inaugurado ele não vai ter, ele vai funcionar. Eu não tenho dúvida que vai, né? Depois da
inaugurar mesmo.
Porque tem todo o equipamento, todo o pessoal para, né? Isso é. E é um todo. Eu não vou dizer que é gasto, nunca para a saúde é gasto, sempre na saúde é investimento, nunca é gasto. A pessoa tem, é igual a educação, fala em gasto de educação. Não tem gasto nenhum em educação, não. Tem investimento na educação. É. O Brizola já dizia, quando tem um debate interessante de Fernando Henrique Brizola. Brizola foi o cara que tirou a educação do papel e botou na prática.
Grandes CIEPs, né?
Isso aí. Destruíram, depois do Brizola, destruíram aquele sistema de educação. Conseguiram destruir. Tem um debate que o Fernando Henrique questiona o Brizola, dizendo que o custo de manutenção do CIEP é muito caro. Ele dizendo que era um bom projeto, isso num debate, numa eleição, que eu não lembro o ano que foi. E o Fernando Henrique questionando que era muito caro. Aí o Brizola falou, tudo que você investe na educação, principalmente para quem não tem condições de pagar, tudo é caro. Mas o Brizola diz, cara mesmo é a ignorância, essa é cara mesmo. Então, quer dizer, todo cara que vai e investe, que se dedica para investir na saúde, vai ter problema. Na educação também. Eu não sei por que isso. A saúde, ela não é priorizada, a não ser na época da eleição. Passa a eleição, o discurso muda. Eu sempre falo isso. A pessoa tem que manter o discurso antes, durante e depois da campanha. Depois da campanha, a saúde não vira prioridade. E a gente lamenta essa demora. A gente sabe que essa obra desse hospital, a obra mais importante, existe para a região toda aqui, na sua Friburgo. E a gente lamenta essa demora e torce para cá, cada vez, né, que esse mais rápido esse hospital seja inaugurado. Bem,
vereador Cascão, indicação legislativa sobre programa de reuso e encaminhamento de retalhos. Como é que vai ser esse programa?
Essa indicação cria para o município uma parceria, entendeu? Porque, Guto, todo dia quando eu venho pro centro, que eu moro em Conselheiro Paulino, eu passo ali pela Nossa Senhora do Amparo. Perto da Nova Mix ali, todo dia vai alguém de uma confecção com bastante retalho
e
mete fogo. Pior ainda, mete fogo. Então a pessoa não quer saber do meio ambiente, não quer saber daquelas pessoas que estudam ali na PAI. Então ele chega ali, quer saber o seguinte, jogar o resto lá,
limpar a confecção,
deixar a confecção livre, dele e que se dane as pessoas ali. A grande verdade é essa. Então hoje eu até tive com o subsecretário Jefinho, nós vamos fazer uma proteção para essa pessoa não jogar mais lixo de retalho ali. Então, se nós fizermos um projeto para a gente fazer uma cooperativa, para a pessoa dali fazer ali vários artesanais que pode ser feito e ganhar um dinheiro. Aí a pessoa vai ali queimar os retalhos e não pensa no meio ambiente, nas pessoas que passam por ali, principalmente para as crianças, cara. É uma fumaça danada. Eu teria vergonha. Eu teria vergonha de fazer isso. Pelo menos você ter um pouquinho de amor ao próximo. Entendeu? Já que você não tem amor à natureza, mas você vai ver lá na frente isso que você está fazendo ali.
Tem o troco da coisa.
Você vai ver. Aí você passa ali, que tristeza que dá. Uma fumaceira danada, só que a pessoa vai sempre ali. 6 horas da manhã.
Nossa, pouco fica até.
É. Então, o cara não pensa no próximo. Cara. Ele quer saber o seguinte, eu tiro aqui na minha confecção e tá resolvido o meu problema. Então a gente vai fazer. Ou a pessoa, nós vamos fazer ali uma proteção pra pessoa não jogar os retalhos ali, o resto dos retalhos ali, ou senão a gente vai botar alguém e nós vamos pegar. Aí ali você vai pagar uma multa grande. Então a gente já está avisando. Então, quem está nos ouvindo pode falar para essa pessoa que está pedindo para jogar ali, que ali não é local daquilo ali. Então a gente está pedindo, então a gente está fazendo, quer dizer, a gente fez um projeto, cara, para a gente tentar pegar esses retalhos todos e a gente fazer chamar os artesãos e fazer alguma coisa com esses pedaços de tecido.
Sim.
Então a gente está arranjando uma situação para melhorar o meio ambiente, principalmente. Aí a pessoa faz isso, Isso é inadmissível.
É complicado. Afinal de contas, também, como é que tá o descarte disso daí? Eu não ouço falar lixo, leva isso, não.
É, não, porque o lixeiro não pega. Aí o pessoal lá não pode jogar no lixo. Então a gente está tentando arranjar mecanismo para a pessoa deixar ali, vamos sei lá, a coleta vai passar tal dia. O cara passa ali, já pega e já leva para o lugar que tem que levar. O que não pode é essa situação continuar.
Isso é um negócio bom, né? Tomara que dê certo, né?
Não vai dar.
Passe. Vocês vão votar na Câmara, chega lá o prefeito top.
Não, já votamos já, vamos já lá. Passou já.
Aí, ó.
Já passou.
Tá aguardando então, só.
Tá aguardando pra gente fazer uma cooperativa dessa
sancionar.
Cooperativa.
É. Oh, beleza.
Então a gente está fazendo, porque Guto, a gente fica debruçado ali pensando antes de a gente fazer um projeto que vai ser bom para a população, para nossa cidade. Pois então é. Você fica ali pensando, você faz o projeto, então você tem que botar em prática aquele projeto que vai ser bom para a comunidade, para todos.
E vai ajudar em tudo, né?
Isso
na
aí.
Natureza, tudo. Meio ambiente, tudo.
Ô, Gutinho, tô passando aqui para desejar a todos os friburguenses um Feliz Natal, um excepcional Ano Novo.
Mas você volta aqui
nessa não, volta não? Não sei, mas se eu voltar, eu desejo de novo, sem
beleza,
problema algum.
Então tá
coisa
joia.
Boa tem que repetir toda
sempre
hora.
Repetir, verdade.
Então a gente está aqui, cara, para sempre ajudar a nossa população. A gente trabalha direto, anda na rua, a gente vai na comunidade. Quando a gente ouve algumas reclamações, a gente tenta fazer o possível para ajudar aquela comunidade que está voltando. Eu falo sempre pro prefeito, o que você puder fazer, eu sei que você faz. De vez em quando você tem que dar mais um pouquinho de você, cara, pra gente conseguir aí alavancar essa cidade cada vez mais. Quero dar um abraço e uns parabéns ao secretário de saúde, Gabriel, que é uma pasta complexa, uma pasta difícil.
Com certeza.
E ele tá ali fazendo o que pode e o que não pode. E tenho certeza, Gabriel, o que você puder fazer para ajudar a nossa população na saúde, você está fazendo. E também quero te dar os parabéns pela coragem, que para mim, o cara pegar uma pasta de saúde, o cara tem que ser muito corajoso.
Concordo.
Por mais que você faça, sempre está faltando. E você ainda corre o risco aí, por causa de um detalhezinho, você sujar seu CPF. Então sim. Você vem, né, com o intuito de melhorar a saúde do município, de fazer de tudo. Aí, por uma vírgula, por uma frase, você suja seu CPF. Mas quero mais uma vez falar para o povo friburguense: nós estamos juntos nessa aí. E se Deus quiser, ano que vem nós vamos ganhar um presentão de Natal e de Ano Novo. Esse Hospital do Câncer vai sair e essa população que sofre com essa doença vai poder ter um tratamento digno de uma pessoa que está doente. Um abraço a todos, feliz 2026. Estamos juntos sempre, Guto. O que você precisar de mim, tiver ao meu alcance, pode ter certeza que eu vou estar aqui com o maior carinho, com o maior prazer. A vida, a gente não leva nada. A gente vai ter lembrança da nossa passagem aqui. As pessoas vão falar: poxa, aquele cara fez o bem para fulano, fez para ciclano. Então tem muita gente que é nariz em pé. Não adianta botar o nariz em pé, não. Você tem que botar o coração bater mais forte para sempre estar de cabeça erguida, para chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e falar: hoje, Papai do Céu, obrigado pelo dia e eu consegui cumprir minha missão de fazer o bem sem olhar a quem.
Beleza, mais uma vez obrigado, Cascão, obrigado também ao vereador Joelson do Pote.
Guto, eu que agradeço você aqui, tá aqui mais uma vez participando desse programa, agradecer a todos que participaram, que ligaram para cá, mandaram mensagem, todos que participaram, todos que acompanharam esse programa, mandar um beijo pra minha esposa Soraya, beijo pros meus filhos Daniel, José Manuel, ano que vem já vai pro quarto ano de engenharia civil. Rapaz, o Daniel tá no penúltimo, ano que vem também termina o ensino fundamental e vai, se Deus quiser, partir para a faculdade de engenharia civil também. Então, um beijão para todos vocês, Daniel, que meus queridos filhos José, Daniel e minha querida esposa Soraya, um beijão para vocês.
Eu vou quebrar um pouco o protocolo antes de terminar o programa, quero mandar um beijo para minha filha.
Sim.
Que é meu orgulho, tá lá fazendo engenharia elétrica, passou em segundo lugar no estado, uma alegria imensa. Eu não estudei, me arrependo, então mais uma vez eu falo para as pessoas não deixar de estudar, que faz uma falta danada, principalmente
na sua vida. E quero mandar um beijo pra minha esposa Kelly, se não chega em casa eu tenho que dormir na sala.
Ah, vai. Aqui mais uma vez obrigado a vocês, obrigado aos assessores Fran e Wellington. Recebemos então hoje os vereadores Cascão do Povo e Joelson do Ponte. A gente fica por aqui com Rádio Câmara, a gente volta agora na próxima sexta-feira à 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 18 horas. A Câmara Municipal de Nova Friburgo convida os friburguenses a acompanhar o Rádio Câmara. O programa faz prestação de contas dos atos legislativos através de entrevistas e com os vereadores. Toda quarta e sexta, à 1 da tarde. Câmara de Nova Friburgo, a casa do povo friburguense.
A melhor programação para toda a região. Vem aí, mais um líder de audiência no seu rádio.
O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Hoje no Rádio Câmara a gente recebe os vereadores Maiara Felício e Maicon Gonçalves.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Sexta-feira, 5 de dezembro de 2025. Boa tarde, seja bem-vindo, vereadora Maiara Felício.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, população friburguense. É sempre uma alegria estar aqui na rádio, prestando conta do trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo na Casa Legislativa, representando a população. E aí eu acho que tem muita coisa pra gente conversar na tarde de hoje.
Muito bem, boa tarde também, vereador Maicon Gonçalves.
Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os ouvintes, vereadora Maiara. Prazer estar aqui. Falando um pouco da nossa, do nosso final de ano, né, Maiara? Dentro da Casa Legislativa e dos nossos trabalhos aí também, fora de Friburgo.
Muito bem. Todos sejam bem-vindos. Quero registrar aqui a presença das assessoras, Márcia, assessora da Maiara, e a Tainá, assessora do vereador Maicon Gonçalves. Eu começo perguntando a vocês o seguinte: como é que vocês avaliam aí o ano de 2025 de um modo geral na Câmara?
Sobrevivemos, né, Maicon? Que loucura! Olha só, a gente, na verdade eu, né, venho de uma reeleição e a gente tinha um termômetro na Casa Legislativa e quando a gente retorna com uma reeleição também do prefeito, a gente encontra um território mais hostil na Casa Legislativa, uma base muito grande. E muito estratégica naquilo que o Johnny tinha direcionado que gostaria que acontecesse dentro da Câmara. No dia 2 de janeiro, a gente já estava votando matérias que envolviam transformação direta da nossa população. A gente viu retiradas de direito do povo trabalhador, dos servidores públicos da educação, a gente vai lembrar aí do difícil acesso, né, da regência, sim, a gente vai falar da votação da reforma administrativa que cria novas secretarias, secretaria sem orçamento, e aí a gente vê uma guinada, a gente vê temas extremamente importantes, a divisão das comissões, né, a gente vê aquele embrólio de nós quatro, eu, vereador Maicon, vereador Marcos Marins, vereador Cláudio Damião, fora das comissões, não conseguindo exercer aquilo que é a natureza do legislador, que é participar, presidir, propor, enfim, a gente enfrentou assim um percalço, mas acho que o saldo do final do ano, ele é muito positivo. Por quê? Porque a gente é friburguense, né? Eu falo assim, eu me enturmo na turma, eu tô aqui sonhando com o título de cidadão friburguense, mas já me coloco assim, porque eu vim pra cá com 6 anos de idade, eu tenho 31, então eu já sou mais friburguense que outra coisa, né? Uma coisa que o território coloca pra gente, que a gente não pode desistir, que a gente não pode paralisar, que a gente não pode deixar as coisas que nos incomodam, que estão de forma incorreta, permanecerem. Então, o que pode resumir a oposição na Casa Legislativa, o que pode resumir o trabalho que a gente exerceu durante 2025, é a palavra resiliência, paciência, estratégia política, articulação, mais de uma, né? Para que a gente conseguisse culminar num final de ano com projetos aprovados importantes para o nosso município, com a retirada de projetos também que não eram bons para nossa população e principalmente, né, com uma atuação firme, respeitada na nossa cidade, que é muito importante falar isso também, e com um saldo que eu avalio, né, nós minoria, a gente sempre lá com 4 votos e olha lá, conseguimos chegar na reta final de 2025 com grandes feitos.
Muito bem. Vereador Maicon é de primeiro mandato. E aí, como é a sua análise?
Olha, vereadora
já
Maiara.
Chegou chegando.
É, vereadora Maiara resumiu muito bem. É, uma minoria, né, que defende pautas sem nenhuma intenção oculta. A intenção é a pauta, de fato, a intenção é beneficiar a população friburguense. Fomos pegos ali de surpresa já com projetos que mudavam a vida das pessoas, porque quando você muda o salário das pessoas, você muda a vida das pessoas, a carga horária e tudo mais. E pouco a pouco, essa oposição que se colocou ali, que são quatro vereadores, foi trabalhando de maneira muito dedicada, muito correta, com seus princípios, e fomos sim derrubando alguns projetos que traziam prejuízo. Vale ressaltar aqui um projeto que foi mandado para casa, que mudava gabarito construtivo, que mudava outorga onerosa, que mudava o plano diretor. Ele foi derrubado, a gente fez os devidos apontamentos, foi retirado de pauta, depois o MP pediu a retirada. O estacionamento rotativo, que era um assalto ao município de Nova Friburgo, eu fundamentei junto ao Tribunal de Contas, as empresas também participantes aproveitaram o momento também, manifestaram, foi suspenso, até agora não foi implementado. E aqui nós vamos falar com diversas ações que tivemos internamente, que a população às vezes não vê, mas que a gente está ali, dentro do parlamento, brigando em prol de algo que seja bom para todos. Sim. A política tem que acompanhar esse sentido. E quando a gente vê ali 17 contra 4, você fala, ó, estamos aqui no imagina dentro de um campo de futebol. Sim. Né? Você tem 11 jogadores com mais os reservas e do outro lado tem 4. A expectativa do torcedor é que vai tomar uma lenhada o time que tem 4. Mas eu quero dizer para aqueles que eram que estavam com o pensamento torcendo contra. Nós conseguimos equilibrar o jogo de maneira muito técnica, muito sensata, usando tudo aquilo que o parlamento nos dá por direito, e avançamos muito. E é só o meu primeiro ano, aprendi muito com os vereadores que estão ao meu lado na oposição. Aqui quero sinalizar o Cláudio Damião, que é um parceiro de trabalho. A Maiara Felício, que é uma vereadora que constrói muito. E a gente às vezes tem temas dentro da casa que sinalizam posições políticas. Uhum. Eu quero deixar isso de lado. Eu quero falar da construção que esses parlamentares fazem sempre para Nova Friburgo. A gente tem avançado muito. Estou muito feliz, aprendi muito, e ano que vem, 2026, tem muita coisa bacana chegando aí.
Pois é, eu como acompanhante lá de todo o trabalho, uma coisa que eu observei, criou-se a minoria.
Sim.
Mas é uma minoria que trouxe uma consciência sobre todos os projetos apresentados.
Sim.
Que às vezes é um ponto que ninguém estava vendo. Uhum. E é possível essas situações.
Exato.
Né? Ah, tá todo mundo assim, ah, não, legal, isso aqui vai ser maneiro, tá. Mas vem um apontamento que começa a falar, opa, pera lá, vamos pensar nisso daqui, realmente. Ninguém havia pensado nesse lado. Vocês sentiram isso também?
Olha, a gente.
Mas ela já vem de um outro, né? Reeleição.
Isso.
Né? Mas você percebeu isso também? Vocês perceberam, no caso?
Olha, são duas legislaturas muito diferentes, apesar da gente continuar sendo minoria de oposição na Casa Legislativa. Mas eu sinto que. Primeiro a gente tem que discutir o que é o papel da oposição, né? Porque às vezes quando a gente fala na rua, as pessoas têm acesso a alguma discussão, elas acham que oposição é oposição por que quer.
Há uma demonização pelo nome oposição.
Isso, que quer fazer tudo do contra. Sim. E na realidade não é isso. A oposição é a grande chave para o sucesso de um governo. Eu acho que o Johnny Maicon se utiliza muito errado, né? Do trabalho que a gente tem feito. Porque se ele fosse esperto mesmo, ele prestava atenção no que a gente estava fazendo, porque os apontamentos que a gente faz é o que a população demanda pra gente, é aquilo que a gente observa no dia a dia, são sugestões, senão a gente não estava apresentando projeto, senão a gente não estava tentando salvar os projetos que o próprio prefeito manda pra Câmara, com as emendas, tentando apontar uma direção, puxando o debate público para que as pessoas, né, cada bairro, cada população de cada território de Nova Friburgo pudesse opinar sobre o projeto do governo. O que interessa o governo que as pessoas não tenham acesso a um projeto que vai ser votado, que vai decidir o futuro de Nova Friburgo, né? Então, eu acho que o Johnny, ele tinha que prestar mais atenção, e quando a gente fala de oposição, É oposição àquilo que é ruim para Friburgo. Oposição àquilo que não tem um debate amplo, que não tem transparência. É oposição daquilo que precisa melhorar. E aí, a gente dá essa resposta, por exemplo, a gente acabou de fazer, acho que o ano inteiro, ele foi um grande retrato disso. A oposição, majoritariamente, foi a que mais participou das audiências públicas feitas na Câmara, nas sessões solenes. A oposição é, majoritariamente, quem propõe requerimento de informação, que majoritariamente está pautando temas que são comum da nossa população. A gente bateu recorde de emenda no orçamento para garantir que, porque, gente, fazer política precisa de orçamento. A gente não consegue garantir dignidade se não tem um reajuste no salário de um trabalhador que precisa, né, dessa valorização. A gente não tem orçamento se não tem dinheiro para comprar material para fazer lá a infraestrutura do bairro. A gente não tem dignidade sem orçamento. Então, a gente está apresentando, né? A gente conseguiu garantir suspiros, respiros e avanços no orçamento daquilo que a prefeitura não fez. E aí, assim, se a gente fala de times, né? O que o Maico sempre usa esse exemplo pra gente, se a gente fala de times, naturalmente seria a base que apresentaria, né, os suspiros, os respiros do orçamento apresentado pelo prefeito, que estão tudo no mesmo time. Mas não, é a oposição que tem feito esses apontamentos para salvar o ano de 2025 da gestão executiva.
Bem, vereador Maico, eu sempre observo os novos que entram e você chegou chegando.
Obrigado, eu estou aqui. Eu custei chegar, né?
Parecendo ser uma longa experiência, como se eu já estivesse lá há muito tempo.
Eu custei chegar. Eu, em 2016, bati na trave, faltou 9 votos.
Olha.
Em 2020, mais votado que 9.
Por um.
Então, assim, eu fui mais votado que 9 vereadores em 2020 e não entrei. Mas isso tudo foi um aprendizado. Eu falei, uma hora. Se Deus assim permitir, eu vou chegar e vou fazer o meu papel. E com o tempo eu fui me capacitando, sempre avaliando, sempre olhando o posicionamento de cada parlamentar dentro da casa. E isso foi me colocando numa zona de que ele entraria num grupo onde eu deveria ouvir mais, mas me capacitar para ter uma escuta ativa, entendendo de tudo que está sendo falado. E nesse sentido. A vereadora Mayara colocou aqui a questão dos nossos apontamentos em projetos. Recentemente, até tinha te passado, Guto, a gente teve um projeto polêmico dentro da casa que institui lá a questão das zonas de interesse social. É um projeto em que o prefeito mandou para casa um pedido onde ele queria ter por direito, na canetada, fazer zonas especiais de interesse social, prédios sociais, em qualquer lugar, com o próprio punho. E isso, o estatuto da cidade diz que não é permitido, que isso tem que passar pelo parlamento, tem que ter audiência pública, tem que ouvir a população.
Tem todo um trâmite a ser seguido.
Tem todo um estudo de impacto urbano e tudo mais. E eu percebi aquela falha junto com a minha assessoria e falei, peraí. Tem uma emenda aqui que a gente precisa fazer, porque isso aqui é prerrogativa nossa, isso aqui é do vereador. Se o prefeito quer ser vereador, que ele volte para a Câmara. Ele não pode passar por cima da gente. E aí, no plenário, eu pedi a base dos vereadores para poder assinar. E aí, um vereador até falou: poxa, você não me pediu. O outro falou: poxa, ficou chato, você falou que não quis. Claro que não quis, porque existem ações dentro da casa, e aí eu me dou bem com todos os vereadores, e eles vão entender muito bem o que eu estou falando, que eles têm que pedir bênção no prefeito. Porque senão os seus apadrinhados dentro da Câmara, dentro do Executivo, dentro da Prefeitura, ele cai. E nessa de pedir bênção, eles não quiseram assinar esse documento. E aí a vereadora Mayara, junto com o vereador Cláudio, olharam e falaram, não, peraí, isso é um direito nosso, vamos assinar. Assinamos uma emenda de plenário, colocamos e garantiu o direito de ouvir a população para se criar agora um novo conjunto habitacional ali de Olaria. E aí abriu um espaço para poder ouvir a população, para a gente ter tempo para falar sobre o assunto.
Sim.
Ontem tiveram 3 advogados lá no gabinete no final do expediente, sinalizaram que até já passaram para a vereadora Mayara, no sentido de ouvir as pessoas, garantir o melhor para todos, porque trazer um amontoado de pessoas para um determinado local, dizendo que isso é dignidade, isso não é dignidade. Isso é te dizer aqui, ó, tá aqui, é isso que você merece e você não tem condições básicas. O Terra Nova foi muito citado, não tem um posto de saúde, não tem uma creche. Então você quer criar um novo conjunto habitacional, sendo que você não dá exemplo no que você já tem? A gente só abre uma segunda loja se a gente for boa na primeira.
Estrutura passou e tem anos e anos sem estrutura nenhuma, né?
Exato. Então esses apontamentos que nós sempre fazemos é nesse sentido. É oposição por omissão. Quando há uma omissão do poder público, quando há um gatilho ali que não é, é direcionado para a melhoria da população, aí sim entra a oposição.
O time dos quatro estão ali ligados.
Entra, né? A gente entra forte, tá? Eu acho que eu tô muito feliz assim com porque às vezes a gente quer muita quantidade, né? Eu prefiro qualidade.
Sim.
Eu prefiro qualidade que quantidade. O prefeito deve estar com a cabeça quente, né? Porque ele tem quantidade, mas na hora de passar alguns projetos, nós derrubamos vetos ontem.
Pois é, projetos da oposição. De ontem foi.
Então
já
é
saiu da CCJ com veto, né?
Saiu e foi muito bonito, né? De observar. E assim, e é interessante, porque assim, óbvio que a iniciativa do prefeito é tentar abafar as iniciativas dos vereadores de oposição, vetar projeto, mandar votar contra requerimento de informação, e acontece, gente, transparência, o pessoal vota contra, enfim. E eu acho que a grande questão é que nós temos uma pluralidade e diversidade dentro da própria oposição. Eu não sou do mesmo partido do vereador Maicon, eu tenho ideologias diferentes da deles, mas nós entendemos que as nossas diferenças não podem atrapalhar o bom andamento da nossa prestação de serviço para a cidade. Que o que ele pensa enquanto concepção econômica, o que eu penso enquanto concepção econômica, o que eu penso em regionalidade, a gente não pode conflitar. Porque enquanto isso, vai entrando projeto maluco na Câmara e vai votando de qualquer... Não, a gente precisa sentar, se ouvir, ver o que cada um pensa e encontrar a melhor estratégia para a gente poder trazer para a cidade que a cidade precisa.
Um senso comum entre todos.
Exato. O tema de Olaria. Eu acho que a gente precisa construir o conjunto habitacional lá. Mas, ao mesmo tempo, eu quero tempo... Eu quero debate público, eu quero ter oportunidade de ouvir quem já mora e quem tem interesse de morar, para que a gente pense no conjunto inteiro. Que não falte a saúde, que não falte a vaga na creche. Olha só, uma coisa que a gente estava debatendo naquele dia e que foi que a própria população de Olaria trouxe. A gente está vivendo um momento que foi retirado o horário integral das crianças das escolas. E não eram todas que tinham. Mas as que tinham foi retirado para ampliar, para o Johnny Maicon gravar um videozinho na rede social, falando que zerou a fila. E aí aquela mãe trabalhadora, que sempre cai pro lado da mulher, né? Que cuida dos filhos, que socialmente é empurrada para esse lugar. De diminuir essa carga horária no trabalho, receber menos ou precisar abrir mão do serviço para dar conta da criança em casa. E criança em casa, gente, é trabalho. Criança em casa, se a gente não observa, pode acontecer uma infinidade de coisas. A gente precisa dessa responsabilidade. E quem está sendo tolhido do direito de sair para trabalhar, ganhar o seu dinheiro, fazer sua carreira, são as mulheres. E aí, por exemplo, coloca-se mais mulheres, porque é um público maior interessado, né? O maior interessado no conjunto habitacional são as mulheres líderes de família. A vaga da creche das crianças. Será que a gente vai conseguir dar conta disso? E o pediatra no postinho de saúde? E o dentista no postinho de saúde? Está sendo garantido? O acesso ao espaço vai ter transporte público? A gente vai garantir? Vai precisar de algum aditivo no contrato com a FAO? Como é que vai ficar isso? Então são respostas que precisam ser respondidas, que a gente, óbvio, entende. O Terra Nova tem 2.000 apartamentos. O complexo, né, que está sendo pensado, o conjunto habitacional, 144. Então a gente vai fazer essas avaliações, mas ao mesmo tempo precisamos discutir. E aí não adianta o prefeito falar que é uma coisa muito boa, apresentar em cima da hora, sem explicar o que está sendo planejado. Se é que está sendo planejado na complexidade de várias secretarias pensarem um projeto junto. O vereador Maico pediu solicitação de resposta e não recebeu informações garantindo que outras secretarias de mobilidade, outras secretarias estariam atuando num projeto de complexidade como esse.
Zé, você mencionou uma coisa agora muito interessante. A cada passo que dá, parece que é uma corrente que você puxa de várias coisas.
Sim, assim, exato.
Principalmente que fazem parte da estrutura, não é verdade?
Exato.
Essa é muito interessante, porque às vezes não, vamos construir, tá? Beleza, tá, mas tem que construir, tem que pensar na mobilidade, tem que pensar em creche, pensar em várias situações.
O contrato com a FAO hoje é contrato de quilômetro rodado.
Uhum.
Então, se a gente coloca um ônibus dando acesso ali, que é 1 quilômetro para subir, 1 quilômetro para descer, são 2 quilômetros por horário de ônibus. Isso tem um impacto.
Sim.
Quem vai custear isso? Já foi planejado pelo município? Não.
Sim.
Então não vai ter ônibus. Eu desafio você ligar agora pro Graças, o antigo Graças ali, que é onde
Sim.
tem aquele conjunto de vários colégios, e pedir vaga em creche. Não vai ter. Ué, vão botar 144 famílias ali, e quantos bebês vão ter?
Sim.
Ah, vão ter 20 bebês? E aonde vão botar essas crianças? Então, pensar num conjunto habitacional é muito bonito quando a gente fala na internet, quando a gente grava lá com o megafone. Zeramos a fila. Zerou tirando direitos. zerou cortando uma vaga integral que pegava pela manhã e ia até a tarde, e agora criou duas.
Sim.
Uma na parte da manhã, outra na parte da tarde. Mas e a mulher trabalhadora? Aquela que se dedica. 60% dos lares brasileiros são custeados e a mantenedora são as mulheres. Então você gerar esse prejuízo para ela, ela tem que sair correndo da confecção, descer suando, porque tem que pegar, porque senão...
Fazer um trato com o patrão, ver se ele pode liberar um pouco mais cedo para chegar na crédito, não é verdade?
E quem sofre? É o empreendedor também, porque ele se sensibiliza às vezes.
Sim.
Não, eu tenho que liberá-la uma hora mais cedo, porque ela tem que pegar... A filha na creche, e aí a produção dele diminui, mas ele é sensível e acaba deixando. E o governo, quando ele está alinhado realmente com as ações, ele é harmônico, ele deixa de ser marqueteiro. Eu vou te dar um exemplo. Fizeram a Black Brown. Quero mudar aqui rapidamente para essa questão de sensibilidade.
Perfeito.
Black Brown. O momento em que os lojistas, que já estão sofrendo muito com a invasão da internet, hoje em dia você pede pela Shopee, chega um dia, dois dias.
Isso.
É, eles estão ali querendo botar um balão na frente, um totemzinho com balão na frente da loja. Aí vai lá o vice-prefeito, o prefeito faz um vídeo lindo na internet, tem várias curtidas, porque ele tem um exército, né, que são mais ou menos 800, 900 nomeados, então todo mundo tem a tendência a compartilhar. Então, se ele tiver 900 curtidas, não são curtidas reais, são pessoas que estão sendo pagas com dinheiro público e são obrigadas a curtir o que ele bota, porque ele é nomeado. E aí você vê a própria postura atuando no dia da Black, prejudicando o comerciante de colocar o seu produto um pouquinho ali na calçada. Aí você pega um tatu bola, esses tatu que sai furando o chão, e sai furando a Alberto Browning com uma zorra que só no mesmo dia.
Sim.
Então a Black acontecendo, uma empresa colocando pós, não podia colocar dois dias depois. E o comerciante vai perdendo, sabe? Ele vai. Parece que não. Aí faz um vídeo. Ah, ele é legal. Legal? Tá te prejudicando, cara. Tem que ter uma legislação para que no dia que haja Black, pode-se usar o passeio público para que possa pegar o teu estoque e botar ali.
Sim.
Não é Black, você não está vendendo com preço mais acessível, não está queimando o teu estoque?
Exato.
Cria-se um projeto. Não. E aí veio a postura e tentou ainda prejudicar mais ainda o comerciante. A gente viu isso, Mayara, viu isso.
E a gente estava com uma expectativa, né? Assim, ó, vamos ver, vai acertar, né? O que precisar da gente, estamos aí para contribuir. E o que o Maicon traz é tão real que, olha só, a gente vê cada vez mais loja fechando.
É.
Numa das principais avenidas da cidade. A gente vai lá pro
país. Hoje uma coisa, na segunda-feira já vai ser outra.
Pois é, o Ponte da Saudade, gente. A quantidade de loja que antigamente era. A gente não tem um impulso, a gente não tem um. E fala que a gente do PT, a gente não gosta de empreendedor, não. Mas a gente tem que pensar, a gente tem que pensar na geração de emprego. Se a nossa máxima é o trabalhador, ele precisa de um empregador que dê dignidade pro trabalhador trabalhar, exercer, levar o pão para casa, né? Então, é uma preocupação óbvia que a gente não vê uma iniciativa real, uma consulta dos próprios empreendedores da cidade. Falando que desejo, pensando, olha, eu tô aqui nesse território aqui, eu tô aqui na Ponte da Saudade. E o pessoal de Olaria, tô aqui em Olaria, a realidade é essa. Conselheiro, a gente sempre fala, vai ter desfile de Natal aqui, vai ter atividade aqui no centro da cidade. E as periferias? Porque o comércio também de periferia é importante para a cidade. Às vezes, a gente briga lá, sou do Prado, né, Santo André ali. Às vezes a gente ouve os comerciantes, poxa, eu tenho um produto aqui, eu tenho um preço melhor do que do centro da cidade, as pessoas saem daqui para comprar no centro. Por quê? Porque no centro sempre tem um movimento puxado pelos próprios empreendedores. Agora, como vai chegar o Natal, vai ter um movimento aqui. As periferias ficam de lado. E o empreendedor paga menos imposto lá, no Conselheiro, lá em Lumiar, paga menos. Então, assim, a gente precisa de ações conjuntas para valorizar. Se o empreendedor está ganhando o lucro dele, está pagando bem o trabalhador, obviamente aquela criança da creche, aquele trabalhador da periferia, ele está sendo beneficiado. É pauta do partido também. Então, é a nossa preocupação, o apontamento que a gente faz, não devia ser visto como inimigo por falar o óbvio.
É verdade.
Devia ser como um amigo, né? Que olha, nossa, olha só, o vereador Maicon saiu lá do gabinete dele, fez uma fiscalização do território X, trouxe pra mim uma coisa que eu não tava vendo. Ele é inimigo ou ele é amigo, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, falar que a oposição é tudo do contra é contra as coisas erradas, né?
Bom, as nossas participações aqui já tem um monte de participação, então vamos por parte, como diz o outro. Vamos lá. Calma lá. Primeiro tem a participação da Solange, lá do Nova Suíça. Ela está dizendo o seguinte, ó: desde que minha filha era pequena, eu tentei vaga para creche sem conseguir. Agora, tentei vaga para a escola, moro no Nova Suíça, mas me mandaram para a Chácara do Paraíso. Como levo uma criança de 4 anos no Nova Suíça para a Chácara a pé todo dia, porque eu não posso pagar ônibus, porque é inviável na minha situação. Só tem uma escola no bairro e não tem vaga suficiente. Aí a população precisa ficar na mão, sem solução.
Que é outro problema, né?
É outra. É um negócio complicado, né?
A gente tem a gratuidade.
Solange, obrigado pela participação.
A gente tem a gratuidade da criança, mas dos pais.
Não. E aí, o pai deixar
é um
a criança e tem toda uma situação, né?
É um outro gargalo.
O Nova Suíça foi feito com a intenção de ser uma nova Suíça. E aí, quando a gente pega isso, né? O que a gente está planejando?
Sim.
A gente quer falar de história, quer falar de que somos a Suíça brasileira. Aí cria-se a nova Suíça, um bairro com esse conceito. E aí você não oferta o básico. Eu tive numa. O Ministério Público mandou para todos os vereadores um pedido de fiscalização do posto de saúde da Suíça.
Uhum.
Eu tive lá. Tem uma placa de identificação do posto que está enferrujando na garagem.
Sim.
Parece que esconderam a placa para a gente não achar o posto. A gente, tratamento odontológico, não tínhamos por falta de um aparelho. E o Ministério Público, a Justiça. Então, para quem está nos ouvindo, numa linguagem muito simples: quem detém a carteira de pagamento é o prefeito. Nós somos um órgão que orienta, fiscaliza, mas ele faz se quiser. E aí, quando não temos mais saída, a gente aciona a Justiça. E aí a justiça determina. E aí o que a gente. É um trabalho moroso, porque a justiça no Brasil. É uma pergunta que todo mundo tem que fazer. Justiça no Brasil é rápida? Não. A gente tem uma justiça lenta, difícil de se entender. Esses dias eu fui num processo meu de 2019.
Eita.
E aí quando eu bati de frente com a juíza, ela me perguntou coisa, eu falei, olha, isso é 2019. Eu vou ter que ler tudo de novo.
6 anos atrás, né?
Então é isso. Então, nós aqui. Eu entrei na Câmara julgando as contas de Rogério Cabral.
Sim.
Depois dele teve Renato, depois teve Johnny Michael, e eu agora fui julgar as contas dele. Então é muito moroso, então a gente precisa ter essa sensibilidade e entregar na população a verdade. Vamos dar atenção a quem realmente ordena a despesa. Para de curtidinha de redes sociais. Nós tivemos o Natal agora que está acontecendo a moda improviso, né?
Uhum.
Improvisado. E aí nós estamos dizendo que somos uma cidade turística. Eu penso uma família que mora no Rio, diz assim, olha, esse ano nós vamos passar o final de ano em Friburgo porque tem o Natal. Não, mas eu acho que não vai ter não, porque até agora não enfeitaram a cidade, não saiu programação. Ah não, então não vamos para Natal não, vamos para Friburgo não, vamos para outro lugar. Ou seja, se era para turismo, tiro saiu errado. Porque as pessoas já estão tomando outro destino, porque não sabe o que vai ter em Friburgo.
Olha, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e gostaria de já, finalizando, vocês já dessem aí uma mensagem de Natal pro pessoal. Natal e de Ano Novo, porque agora a gente vai. Talvez só 2026 que a gente volte.
É verdade. Mas, olha só,
obrigado
o ano.
Pela participação e presença aqui.
Ah, Guto, você é um fofinho, você sabe, né? Eu amo vir na rádio com o Michael, e seu Guto tá sempre aqui pra falar com a gente sobre as coisas. Olha, falar pro povo, assim, que eu sei da correria, não é toda sessão que consegue assistir, não é toda discussão que consegue estar inteirado, mas falar pra vocês que a gente se esforçou muito, que a gente lutou muito, que a gente tirou força do útero pra conseguir aguentar algumas coisas. A gente foi resiliente, a gente ficou vigilante o ano inteiro pra que, você sabe, né, a gente ganha o dinheiro em suado, paga o imposto em dia e vê injustiças não é o certo. Então a gente quer valorizar isso, dizer pra você, friburguense, que tá aí na batalha todos os dias, fazendo das tripas coração para garantir o mínimo para sua família. Nós estamos olhando vocês, nós estamos lutando lá dentro desse parlamento para garantir que a sua vida tenha dignidade. Eu sei que a gente tem muito ainda para avançar, mas para você saber que toda a intenção do nosso trabalho é pensando em você, o motorista de aplicativo que está rodando nesses buracos aí na cidade, que por mais que chamem a oposição de chata, a gente está fazendo esse trabalho, é por você que constrói e torna a Nova Friburgo possível. Tá? Uma boas festas, sucesso, realização, fartura, prosperidade, mas o principal, amor e família, tá? Que a gente não esqueça essa premissa, que é isso que move o mundo.
Tá certo. Então, vereador Michael,
Exatamente. Eu quero fazer uma. A gente tá numa. Eu tô até um pouco sem voz, porque eu sou flamenguista e tô ganhando tudo esse ano. Então 2025 para mim foi incrível. Quero dizer, quando a gente fala de atleta de futebol, quando a gente pensa no Arrascaeta, a gente acredita que ele vive uma vida muito boa, né? Ganha um bom salário, joga futebol. A gente não sabe a dedicação que esse jogador tem de deixar churrasco, de deixar saída com os amigos, de cada dia melhorar o teu sprint no treinamento, chegar com a performance melhor para entregar o teu melhor. O parlamento é idêntico. E nós, eu posso falar da oposição, situação, a gente tem que melhorar muito a caminhada junto para poder eu poder estar aqui elogiando, mas a oposição se dedica muito, estuda muito para entregar o melhor para quem nos colocou ali. Então eu quero deixar aqui uma mensagem do fundo do meu coração. Eu fui eleito para representar cada um. Quem não votou em mim, eu tô te representando. Quem votou, eu espero estar sendo assim. O que você depositou em mim de confiança, eu estou retribuindo. Que Deus possa abençoar cada lar. E pode ter certeza que a gente não vai deixar de maneira alguma alguém tentar prejudicar esse município. A gente vai estar em 2025, foi uma amostra grátis do que vai chegar em 2026. Sim. Então, que todo mundo tenha um excelente Natal, um excelente Ano Novo. Gabinete 20, gabinete 13. Tamo junto, vamos trabalhar.
Tá certo, então recebemos os vereadores Mayara Feliz e Maicon Gonçalves. O Rádio Câmara fica por aqui. A gente se encontra agora na próxima quarta-feira, 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos, um excelente fim de semana e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 18 horas. No restaurante Sabor Suave, você encontra variedade em comida caseira, muito saborosa e feita com muito carinho para você e toda a família. Self-service num ambiente familiar, com refeição de qualidade, variedade de bebidas e um precinho mais que atrativo. Tudo para você se sentir em casa. Aberto de segunda a sábado, de 11 da manhã às 13h30 da tarde, exceto feriado. Restaurante Sabor Suave, Rua Leon Rô, número 8, Centro, em frente à peixaria. Restaurante Sabor Suave. Comida caseira com sabor e qualidade.
Há mais de 100 anos, a ACIANF está presente em Nova Friburgo, apoiando e fortalecendo a economia local e beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. Com a união de muitos, desenvolvemos projetos, capacitações e parcerias que nos fortalecem cada vez mais. A ACIANF sempre presente no crescimento da nossa cidade, na construção do futuro, na sua vida.
Apoio Nova Friburgo FM.
Rádio Nova Friburgo, com você há mais de 70 anos.
Com oferecimento da Resende Construção, tudo para a sua obra. Da Juliarte Móveis, deixa a Juliarte entrar na sua casa. Auto Peças Friburgo, a preferida do seu carro. Da Drogaria Globo, cuidando de você. Da Cânticos de Sião, a sua loja gospel em Nova Friburgo. SAF, o plano da sua vida. Bancas ABC, o melhor atendimento para você. E da Mola Fé Chaveiro, segurança em primeiro lugar. Estamos entrando no ar com um programa direto do Túnel do Tempo, o programa da sua saudade.
Apresentação Rogério Albertini. No ar, mais um campeão de audiência. Programa Livre.
Você está preparado? A partir de agora, vamos começar uma viagem no tempo.
Nova Friburgo FM, a emissora das montanhas, prepare suas emoções, pois está entrando no ar o programa Direto do Túnel do Tempo, com Rogério Albertini.
Todo o pessoal do Túnel do Tempo deve rumar para seus postos imediatamente.
Por favor, põe o cinto de segurança.
Pode começar a contagem. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Orgulhosamente apresenta O Túnel do Tempo.
Vamos voltar no tempo.
Certa vez uma caneta foi passear lá no sertão. Encontrou-se com uma enxada fazendo uma plantação. A enxada muito humilde foi lhe fazer saudação, mas a caneta soberba não quis pegar na sua mão e ainda por desaforo lhe passou uma repreensão.
Disse a caneta pra enxada, não vem perto de mim não. Você tá suja de terra suja do chão. Sabe com quem tá falando, veja a sua posição. E não esqueça a distância da nossa separação. Eu sou a caneta dourada que escreve nos tabelião. Eu escrevo pros governos a lei da Constituição. Escrevi em papel de linho pros ricaços e pros barão. Só ando na mão dos mestres, dos homens de posição. Seu patrão, eu vim no mundo primeiro, quase no tempo de Adão. Se não fosse o meu sustento, ninguém tinha instrução. Vai de cana. De pretensão, você diz que escreve tudo, tem uma coisa que não é a palavra bonita que se chama educação.
Direto do Túnel do Tempo, o programa que recorda a sua saudade.
baby. There are two sides to every coin, but there's only one side that you should be enjoying. The side I have to show you with all the love you'll ever need. So come and get this fortune, satisfaction guaranteed. Let me love you the way you want to be loved. Let me please you the way I know you've been dreaming of.
I'm on the outside looking in. I wanna be more than just a friend. Meet me, baby. I wanna get you tight. Track my side of love.
Do Túnel do Tempo. Apresentação: Rogério Albertini.
Respeitável público, boa tarde. Pra você que ouve a Rádio Nova Friburgo FM 107.5. A emissora Além das Montanhas, um forte abraço, obrigado pelo carinho e também pela sua audiência. Eu sou o Rogério Bertini e junto com a minha tripulação estamos entrando no ar com o meu, com o seu, com o nosso programa direto do Túnel do Tempo, o programa da sua saudade. Agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje faremos um programa muito especial para você, ouvinte da Rádio Nova Friburgo FM. Conheceremos a história de grandes